Boa noite, este é o Príncipe da Incerteza, com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, que já estão prontos para debater as novidades da pré-campanha eleitoral e a aparente indiferença que têm merecido episódios invulgares no universo da justiça. E refiro-me, desde logo, mas não só, à guerra pública entre juízes e o Conselho Superior da Magistratura, no chamado TICAM, o Tribunal Central de Investigação Criminal. Hoje, quem vai lançar o nosso debate é Ana Catarina Mendes. Na sexta-feira, o PS também a escolheu para comentar o programa eleitoral do PSD e a Ana acusou Rui Rio de se ter esquecido de que estamos numa pandemia.
Sim, eu fiquei, aliás, um bocadinho perplexa com a forma como Rui Rio apresentou as suas propostas, e já lá iremos, mas... quando se apresenta uma, neste momento onde temos nova variante do Covid-19 e da pandemia onde que estamos a viver. Dr. Rui Rio apresenta-se aos portugueses a dizer: as propostas que vou apresentar serão concretizadas se a pandemia diminuir, não houver inflação, se não houver incerteza política e mais outros pressupostos cujos mesmo já não me lembro. Ou seja, a minha perplexidade maior foi mesmo a de perceber então de que forma é que o Dr. Rui Rio quer apresentar as propostas ao país. E, portanto, um país, um mundo do país das maravilhas era sem pandemia, todos gostávamos que não a tivéssemos tido, era sem as consequências que essa pandemia trouxe. Não é isso que nós estamos a viver. Nós temos é que estar concentrados em combater a pandemia, em primeiro lugar, desde logo ao nível da saúde, temos-lo dito aqui, e depois todas as suas consequências económicas e sociais. E, portanto, teve, aliás, episódios espantosos para quem é candidato a primeiro-ministro. Desde logo, dizer que... entre 2011 e 2015, quem governou não foi o CDS nem o PSD, foi mesmo a Troika, quando sabemos que estes foram os dois partidos que quiseram ir além da Troika, com as medidas e as consequências que elas trouxeram para o país, e também que muito dos sucessos da governação socialista não é da governação socialista, é do BCE. Ora, quem acha que as coisas acontecem por acaso ou acontecem por fatores externos, não perceba a sua candidatura também a primeiro-ministro. Mas sobre as propostas que apresentou, são propostas que também me deixam preocupada quanto ao rigor que o Dr. Rui Rio pede que se confie no seu rigor, desde logo com a questão dos impostos. O Lobo Xavier estará de acordo, com certeza, imagino que sim. Imagino, aliás, que já possa estar mais convencido no seu voto, mas, verdadeiramente, impostos... O que é que diz o Dr. Rui Rio sobre o IVA da restauração? Diz que quer agora baixar o IVA da restauração. Quando o PS e o Governo do Partido Socialista, em 2016, baixaram o IVA da restauração, depois de ter sido subido pelo PSD e pelo CDS, o Dr. Rui Rio foi contra. Há dois anos, não foi há 20, foi há dois anos, o Dr. Rui Rio tinha no seu programa eleitoral o aumento do IVA da restauração. Hoje pede um IRC, a baixa do IRC. E estamos de acordo que é possível, que é preciso fazer coisas nas empresas, designadamente ao nível dos impostos, para que as empresas possam continuar a investir e, sobretudo, possam criar emprego. O Dr. Rui Rio, sobre a criação de emprego, não diz nada, é baixar os impostos, ponto. E sobre o IRS, pasme-se, numa preocupação com a recuperação de rendimentos, valorização dos rendimentos das pessoas, o Dr. Rui Rio diz que o IRS e a baixa do IRS há de ser entre 2020, lá para 2025 e 2024. Todas somadas estas medidas davam à volta de uma quebra de receita de cerca de 2 mil milhões de euros. O Dr. Rui Rio não diz onde vai cortar a seguir na despesa ou como é que compensa este corte de impostos na despesa, não dizendo se vai cortar na saúde, cortar nas prestações sociais ou cortar na educação. Sobre a saúde, há, aliás, uma preocupação. A única preocupação visível no programa de governo do PSD sobre a saúde é que quer revogar a lei de bases da saúde, que foi aprovada na última legislatura, na anterior legislatura, antecipando o pior dos mundos. Ou seja, aquilo que a lei de bases hoje tem, que é o papel essencial do Serviço Nacional de Saúde e a complementariedade quer do serviço dos privados, quer do setor social, o Dr. Rui Rio aparentemente não quer que isto aconteça. E há uma outra perplexidade que decorre, aliás, destes debates. São debates que aparentemente não dão para as pessoas explicarem ao que vêm, mas dão, e têm dado para explicar. No debate com o CDS, o Dr. Rui Rio consegue dizer que quer a privatização da TAP, a privatização da Caixa de Depósitos, a privatização da TAP e da Caixa de Depósitos. Da Caixa de Depósitos é, aliás, notável, porque, de facto, era a intenção do governo PSD-CDS privatizar a Caixa de Depósitos, mas pela primeira vez, no último ano, a Caixa de Depósitos deu, de facto, lucro e tem efeitos positivos. Teve uma reestruturação que é hoje um estandarte também do sistema financeiro português, das estabilidades do sistema financeiro português. Portanto, Carlos, sim, eu acho que o Dr. Rui Rio apresenta um programa não tendo em conta que houve e que está a haver ainda uma pandemia e que temos que a combater seriamente. Aliás, a pandemia é essa que, com as consequências que traz, precisa de olhar para o futuro, sabendo o que é que nós queremos fazer, designadamente com os fundos comunitários que aí vêm. Como é que nós vamos, além de baixar impostos às empresas, como é que nós vamos garantir que as empresas possam modernizar, tornar-se mais competitivas e, ao mesmo tempo, poderem criar empregos e melhorar os salários. Aliás, sobre os salários é muito visível. Bem prega, Frei Tomás, faz o que eu digo, não faça o que eu faço, o que eu faço, o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas, para dizer que no programa do eleitoral do PSD, há a intenção da valorização dos salários sem dizer como. E há uma coisa que se sabe, é que o salário mínimo nacional com o PSD não é para voltar a subir, porque o PSD considera que este é mesmo um demasiado valor no salário mínimo nacional.
António, valeu a pena esperar pelo programa eleitoral do PSD?
Não, se agora o nosso tema passa a ser o PSD e o programa do PSD...
A Ana também trouxe os debates.
Sim, mas sobre os debates, praticamente o que disse foi, falou sobre o Rui Rio, sobre o programa do PSD, mas eu não me importo
não, mas
nada.
Eu estava a responder ao programa do PSD, mas já lá vou aos debates.
Eu não me importo nada de falar sobre o programa, mas tenho que sublinhar isto, estou a falar porque me pedem para falar sobre isso, não seria o meu tema da campanha, da análise à campanha, não seria propriamente o programa do PSD ou os temas que a Ana falou, mas postos os temas que a Ana falou, eu posso começar por falar de uma coisa que é muito importante na campanha, que é verificar quem é que diz coisas que não têm o mínimo de correspondência à realidade, coisas demagógicas e populistas, coisas sem substrato, sem capacidade de demonstração, utilizando aqueles minutos escassos e contados ao cronómetro para dizer barbaridades que não são controláveis ali imediatamente, e quem é que realmente tem um discurso digno, às vezes com algumas omissões ou com algumas distanciamento ou com algumas zonas cinzentas, mas pelo menos barbaridades ou falta de rigor não tem. E realmente, olhando para aquilo que fez Rui Rio, que aliás me libertou bastante em público, libertou o meu voto de forma, aliás, bastante simpática, eu acho que Rui Rio tem estado bastante bem, com franqueza, tem estado com uma sinceridade e uma ingenuidade às vezes, que eu acho simpática e faz parte da personalidade dele. Nós também estamos a apreciar personalidades. Ele, enfim, enredou-se no debate com o André Ventura, não foi claro sobre uma coisa que é tão fácil de explicar, a prisão perpétua, proibida pela Constituição, é impossível fazer uma revisão da Constituição sobre essa matéria, é tão fácil, ele enredou-se nessas explicações, não valia a pena, apenas porque ele não é um homem para debates de mata ou morre. Quer dizer, eu vejo muito, começámos a apreciar os debates na perspectiva de um clube de luta, de um fight club. Na perspectiva de um clube de luta em que sem regras de gentleman, onde vale tudo, é muito difícil bater André Ventura. mesmo, por exemplo, Rui Tavares, que foi o mais comedido, culturalmente mais sólido, o mais preparado, não foi uma vitória por QO. A única vitória por QO que me recordo foi a de Marcelo Rebelo de Sousa nos debates das presidenciais, e justamente porque escolheu não discutir com o André Ventura fatia a fatia, porque com aquele género de programa e com aquele género de soundbites e com aquele género de barbaridades do tipo querem dar subsídios aos Sócrates e aos Salgados e que o rendimento social em inserção tem a Mercedes à porta, aos beneficiários, esse tipo é impossível com uma pessoa dessas que usa essas bengalas, é impossível vencê-lo neste quadro de debates. E, portanto, eu acho que, quanto ao programa, voltando ao programa, eu acho que o programa, não vejo aquilo que a Ana diz. Porque, repare, se há alguém, para quem é que falam estes dois líderes que representam mais ou menos 70% da população portuguesa, António Costa e Rui Rio? Falam para um país que só pode evoluir com uma espécie de aliança social, se quiser, como diz um amigo meu economista. Nós temos metade do país não paga imposto sobre rendimento, 16% das famílias portuguesas pagam 80% do IRS, metade das pessoas estão ligadas ao Estado, não é uma crítica, é um facto, ou por razões de pensões, ou porque são funcionários públicos, etc. É óbvio, e muitas pessoas são pobres, e muitas pessoas em risco de pobreza de que só escapam com as prestações sociais não contributivas. Este género, este tipo de eleitorado, que é o que existe, não estou a criticar os portugueses, é o nosso país, um país pobre, com atraso, que nos últimos anos António Costa não conseguiu pôr a crescer significativamente, porque realmente essas comparações com a média europeia valem o que valem. Na verdade, vimos a ser ultrapassados por vários países muito mais fracos do que nós. Esse género de espectadores espera que não haja uma grande turbulência no Estado. Depende do Estado, e depende bem, em muitos casos, e espera que não haja uma grande turbulência. Para esses, Rui Rio não diz, não os assusta. Mas há uma outra faixa importante de portugueses que gostava de ver o país a crescer mais, que gostava de ver mais atenção às empresas, que gostava de ver outro dinamismo. A esses, verdadeiramente, o PS nunca respondeu. Nunca respondeu em matéria dos impostos sobre a classe média, nunca respondeu porque não tem nenhuma atenção ao tecido produtivo, nem jeito para isso. E, portanto, Rui Rio responde também a esses. E quando ele diz que isto depende da inflação e, se quiser, das taxas de juro e da evolução da pandemia, isto é profundamente genuíno e certo. António Costa farta-se de fazer promessas. Por exemplo, diz que o salário médio durante a legislatura vai aumentar 20%. Era muito mais sério dizer que isso só é possível se a inflação se contiver dentro de certas medidas e se não houver aumentos significativos das taxas de juro. Porque num país como Portugal, endividado, que vai ter outra vez de respeitar os critérios orçamentais, qualquer oscilação nas taxas de juro, que é até provável, condiciona todas estas promessas. E, portanto, eu fico um bocado espantado, é como é que a Ana Catarina critica uma pessoa que genuinamente avisa de que tem ideias para o país. Não são muitas, nem são extasiantes. Mas diz que essas ideias só podem ser aplicadas se as coisas correrem de modo estável, que isto é pior do que um primeiro-ministro atual que faz promessas e que não põe esses cuidados, esses cadernos.
O macroeconómico não é credível.
E depois, Ana, para terminar, devo dizer-lhe o seguinte, no domínio das verdades e dos soundbites, há um facto que é o seguinte, a atitude da Europa e das instituições europeias face a Portugal mudou ou não mudou desde o governo de Passos Coelho até agora. Não por causa de ser o PS. Mudou tudo. Mudou a capacidade de se endividar, mudou a política do Banco Central Europeu.
Claro.
Essa mudança significativa que só ocorreu depois de Passos Coelho sair do governo foi importante ou não para o quadro das coisas positivas com que este governo desenfeita?
E porque o governo do Partido Socialista então, também ganhou a sua credibilidade.
Eu não estou a dizer que não, mas é evidente que os tempos mudaram. O PS com certeza fez coisas bem feitas, mas fez num quadro internacional completamente diferente e muito mais favorável.
Num quadro internacional, e, portanto,
foi possível explicar
que era possível ter outra política que não a política
Só foi possível.
Desculpa, mas essa é uma mudança muito significativa.
Como sabe,
Passos Coelho e a Europa diziam em uníssono que não havia outra alternativa.
Eu já sei esses chavões todos. Já sei isso tudo, o que é que Passos Coelho dizia, e eu sou o último a querer falar desse tempo. Agora, não vamos omitir que as coisas boas e imputáveis ao governo do PS não foram coisas feitas num quadro internacional muito mais favorável. Designadamente, em matéria de receitas fiscais e em matéria de taxas de juros. Portanto, não vamos omitir isso das conversas ou dizer Rui Rio disse algum disparate quando se referiu ao passado e quando se referiu às novas condições que o governo do PS enfrentou. Do meu ponto de vista, não disse disparate nenhum, são coisas básicas e verdadeiras. Não entendo sinceramente, mas claro que o PS quer dar esse...
Pacheco Pereira, de repente há dois tópicos em cima da mesa, aos debates ou o programa eleitoral do PSD, para onde é que vai?
Vamos começar pelos debates. Até porque os debates são, no fundo, o grande instrumento que nós temos até hoje para avaliar o que está a acontecer. Os programas são relevantes. Mas eu penso que uma discussão mais aprofundada sobre os programas implica ainda conhecer em detalhe outros programas. Por exemplo, o programa da Iniciativa Liberal, eu tenho curiosidade em lê-lo, é praticamente um livro. E, portanto, aquilo exige um trabalho de análise que eu ainda não estou preparado para fazer. Mas os debates é aquilo que a maioria das pessoas está a fazer o julgamento. Os programas são chamados casuisticamente. Porque o modelo dos debates não permite qualquer discussão de fundo. Aliás, há uma enorme hipocrisia, que é aceitar este modelo de debates, fazer este modelo de debates e depois queixar-se de não se discutem as questões do país. Claro que não se discutem as questões do país. Mas os debates são interessantes porque não só revelam a identidade, a personalidade das pessoas que neles participam, como revelam também alguns aspectos do argumentário. Como é que estes debates são preparados quando são preparados? Uma equipa à volta do candidato, o que é que vai fazer? Vai procurar declarações anteriores, procurar contradições, procurar coisas que possam entalar o adversário, encontrar, às vezes, particularmente quando há dinheiro para pagar empresas de marketing e assessores de comunicação, encontrar umas frases e tal, bonitas, que funcionem como soundbites, e é isso que é o alimento dos jornalistas e dos comentadores, na maioria dos casos. A que os comentadores, em grande parte, e portanto também nos incluímos nessa matéria, têm uma obsessão que eu acho, aliás, errada, que é por encontrar racionalidade e significado em tudo que estes homens dizem. Estes homens estão numa situação de tensão, a fazer uma discussão. Contam imensas coisas que não estão em cima da mesa claramente. Se detestam ou se gostam um do outro, por exemplo, que é um fator relevante para julgar a agressividade. Qual é o conhecimento que eles têm sobre determinadas matérias e o conhecimento que eles não têm sobre outras? Porque esta ideia lírica que nós temos, que tem que saber de tudo, é outra coisa, um mito. Quer dizer, nós estamos com uma vida política, hoje é muito ficcional. É suposto responderem sobre tudo. Felizmente, até agora, ninguém teve que responder sobre cultura, porque, por visto, ninguém acha interessante que se discuta a cultura e, portanto...
Nem justiça, nem
muitos outros aspectos. Até a própria bazuca, a chamada bazuca, praticamente está ausente dos debates.
Ausente.
Portanto, os debates, há uma parte de coreografia preparada e há depois uma parte espontânea que depois os comentadores insistem em transformar numa racionalidade extrema e que muitas vezes tem a ver apenas com as idiosincrasias de cada um. Mas os debates permitem conhecer as pessoas. E desse ponto de vista, de facto, Rio, que fez um mau debate, por exemplo, com o Chega, claramente,
sim,
e que não tem mostrado nenhum brilhantismo especial nos debates, tem momentos em que revela aquilo que é a grande qualidade que deve preocupar o PS e preocupa o PS, mesmo que a Ana Catarina não venha aqui falar sobre isso. Por exemplo, quando é confrontado sobre a questão da eutanásia, Rui Rio, que votou a favor da eutanásia, explicou a posição do partido, é contra a eutanásia, mas eu sou a favor de que em matérias de consciência deve haver objeção de consciência e, portanto, eu votei, como já tinha feito no passado, em relação ao aborto, em termos da minha consciência. E esta distinção foi dita de uma forma inteiramente genuína e direta. Não pôs em causa nem que a posição do PSD era contra a eutanásia, mas ao mesmo tempo afirmou que nestas matérias de consciência deve haver liberdade individual de voto, e ele próprio exerceu-a, mesmo minoritariamente, no interior do seu partido.
O debate de quinta-feira com António Costa é decisivo?
E numa outra ocasião, desculpa, não ouvi, Carlos.
O debate de quinta-feira com António Costa é decisivo para o Rui Rio?
Quer dizer, mas qual é o interesse de responder a essa pergunta? Toda a gente acha que vai ser importante. Se é decisivo, eu francamente não sei. Mas que é importante, sem dúvida que é. Mas agora tirou-me da sequência das coisas que eu não, pretendia
estava,
dizer.
Estava a dizer que o Rio tinha sido genuíno e...
Genuíno. Como é, aliás, genuíno numa coisa que a Ana Catarina, com toda a franqueza, não vá por aí. O se que ele coloca tem todo sentido. O se tem todo sentido. Da mesma maneira que o Rui Rio foi até criticado no interior do partido e teve até os seus adversários consideraram que nos anos da pandemia ele tinha abandonado a luta política contra o PS, se portou de uma forma consciente em relação à, e séria e responsável em relação à questão da pandemia, os ses são a coisa mais genuína que se pode dizer. Quem não disser ses não é honesto. Pura e simplesmente não é honesto na campanha. E esses ses, aliás, a Ana Catarina é contraditória, porque primeiro diz que ele não fala da pandemia e depois a seguir diz que ele diz ses, introduzindo a pandemia como um fator que pode implicar a mudança das coisas.
É a única
o problema é este, Ana. É óbvio que nós estamos, é o princípio da incerteza, se quiser, nós estamos num período em que fazer afirmações taxativas com números, com uma afirmação radical de que vai ser assim, são puras promessas eleitorais que não vão ser cumpridas.
Já lá vamos.
Como, aliás, já foram no passado. Portanto, ele dizer o se é uma manifestação de honestidade, qualquer pessoa. Mas os ses, aliás, até são sobre mais coisas do que aquilo que ele diz. Porque nós não sabemos como vai ser. Portanto, ele diz, se isto acontecer, pode fazer isto. O que é que quer que alguém diga seriamente em 2022, na situação em que nós estamos? A incerteza é grande e ele tradula no seu programa. Da mesma maneira que depois há para aí uma série de contradições no julgamento dos debates. A personagem principal da primeira fase dos debates foi, de facto, André Ventura, pelo estilo agressivo. Só que isso teve um inconveniente. Quando começou a encontrar adversários que ou não alimentavam o mesmo estilo que ele tinha, ou de alguma maneira respondiam com objeções que ele depois não tinha capacidade de responder, o Ventura ficou monocórdico. E o efeito da repetição é mau. Uma das razões porque ele está, de alguma maneira, a perder o fogo que tinha nos seus debates iniciais é porque está sempre a repetir a mesma coisa. Agora, eu tenho pena que quer jornalistas, que aliás, em alguns casos, nem é o caso aqui, não é porque nós estamos na CNN, não é o caso da CNN, funcionam como a terceira pessoa do debate, quer dizer, e têm uma intervenção que praticamente prejudica o esclarecimento que um e outro possa fazer. Mas a verdade é que há um certo conjunto de questões que dizem respeito à democracia que deviam ser discutidas nos debates. Por uma razão, é que pela primeira vez a gente tem o populismo em cima da mesa, representado no Ventura. Eu nunca direi, o Ventura não é fascista. O Ventura faz parte de um grupo populista com uma grande comunicação e identidade com a extrema-direita. E isso significa que a maioria das propostas que ele faz é preciso ter coragem para desmontar. É preciso dizer que esta coisa de que há 20 e tal mil cargos políticos e que é necessário reduzi-los a metade é completamente contra o funcionamento da democracia. Primeiro, porque um grande número desses cargos não são remunerados. O número de cargos que são remunerados é escassíssimo nesse número. E depois isso significa muita gente nas freguesias, nas autarquias e em muitas instituições que participam na luta política se interessam pelo bem público. E isso é um elemento muito positivo para o funcionamento da democracia. É preciso dizer também, e ter coragem para dizer, e infelizmente tem havido pouca coragem sobre esta matéria, que a demagogia sobre o salário dos políticos é pura demagogia. Quando eu quero escolher um cargo como o secretário de Estado das Finanças, por exemplo, ou um cargo como o secretário de Estado da Energia, eu gostaria de poder combinar duas coisas. Combinar experiência política e partidária, que cada vez há menos, porque essas pessoas fazem uma carreira à margem da vida política, com uma grande capacidade técnica. Essas pessoas são caras. Eu não digo que elas recebam no Estado, nem recebam na política o que recebem no setor privado. Há aqui um elemento de sacrifício e dedicação à vida pública. Mas a ideia de que se melhora o sistema político baixando os salários a tal ponto que só dois tipos de pessoas vão para a vida política, e isso deve ser dito ao Ventura. E essas duas pessoas são aquelas para quem aqueles salários são altos, porque não têm na sua vida nem especialização, nem capacidade, e fizeram sempre a vida no carreirismo dentro dos partidos, e aqueles lobbyistas que têm muito dinheiro e que precisam do acesso ao poder no Parlamento. E essas pessoas, não querem saber, essas segundas, não querem saber dos salários para nada, porque não é aí que eles ganham o dinheiro. Portanto, há que discutir estas questões,
consigo,
porque elas estão todas em cima da mesa. Pois é, mas eu não vejo o António Costa, que é o primeiro que devia ter responsabilidade de defrontar o Ventura sobre estas matérias e dizer, não é apenas apanhá-lo numa contradição no plano económico, ou uma contradição que disse antes ou que disse depois, ou meter estas coisas todas num saco comum de afirmações excessivas. Não, é confrontá-lo. E é confrontá-lo. Os Mercedes à porta das pessoas que recebem. Bom, muito bem. Sr. André Ventura, vamos fazer um passeio.
Mostra 10.
Não mostra é isso. Vamos fazer os dois um passeio, sozinhos, arranjando-lhe a proteção que quiser, mas não aquele grupo de guarda-costas com que ele anda sempre à volta. Vamos fazer um passeio por uma zona que estatisticamente seja pobre. E não a escolhemos com antecedência. Temos 5 ou 6 e tirámos à sorte, que é para não haver preparação prévia. E vamos ver quantos Mercedes estão à porta. E os Mercedes que estão à porta são dos traficantes de droga. Não são das pessoas que recebem o rendimento. Estas coisas deviam ser discutidas e ele devia ser defrontado com elas. E a ausência do debate sobre a democracia nos debates, como a ausência do debate sobre a bazuca, que é um elemento estruturante, como a ausência do debate sobre a Europa, como a ausência do debate sobre relações internacionais e a posição de Portugal no mundo, ou a justiça, que nós aqui vamos discutir, que é uma matéria de grande gravidade, que não é discutida apenas com os slogans sobre a corrupção, isso não está presente nos debates. E isso é culpa do modelo dos debates. É culpa da ideia da Comissão Nacional de Eleições de garantir uma igualdade fictícia, que na realidade não tem sentido. Devia haver critérios jornalísticos, e esses critérios jornalísticos podiam, por exemplo, justificar que se convidasse o LIVRE para um debate em matéria em que o LIVRE ou o Rui Tavares é relevante sobre o assunto que se vai discutir, por exemplo. Ou que não se convidasse outros que não disseram nunca nada de jeito sobre nenhuma matéria. Não é no período eleitoral. No período eleitoral tem que haver condições de igualdade. É antes do período eleitoral. E esse esforço de esclarecimento, uma campanha toda ela muito assente na comunicação social, não tem existido. Portanto, a gente não se vai agora queixar de que eles não debatem as coisas sérias. Claro, eles não debatem porque trazem uns truques no bolsinho e umas contradições para apresentar. E depois o que realmente funciona é a empatia, quer a antipatia, quer a simpatia. E este elemento é um elemento psicológico, por exemplo, que é muito importante nos professores e é muito importante nos debates. E é por isso que um momento de genuína indignação ou um momento de genuína exposição, como às vezes o Rui faz, são muito mais poderosos do que 50 slogans ou 50 coisinhas encontradas lá pelas equipas.
Segunda ronda necessariamente mais breve, se querem chegar ao tema da justiça. Estamos a 20 minutos do fim. Ana Catarina, quer contestar quem?
Não, eu quero também fazer a minha avaliação, porque acho que eu devo fazer e até divergem em alguns pontos. Eu acho que os debates num cenário onde as campanhas vão ser campanhas evidentemente mais minimalistas são essenciais. Acho que em 25 minutos podemos discutir se o tempo é muito, se é pouco, mas eu não sei se perceberam, mas quais são os debates que nós estamos a discutir que correram mal? Porque discutiram os acessórios e uns deixaram-se ir pelo acessório e outros não se deixaram e fizeram fronteiras sobre isso. É que são os debates de André Ventura, porque de facto nós temos um populista no espectro político que tem que ser combatido. E tem que ser combatido com veemência. Quando André Ventura diz à frente do Dr. Rui Rio que se o Dr. Rui Rio está ou não contra os subsidiodependentes que têm Mercedes à porta, isso merecia imediatamente um desmentido e uma confrontação com o absurdo do que estava a ser
dito. Quando ele mostra uma fotografia do Sócrates
com o absurdo do que estava a ser dito. Mas qual é a novidade disso?
Mas Costa também
mas alguém
mas
esquece
António Costa
que António Costa
também
foi,
não respondeu,
foi
não respondeu
da
nada
de António,
sobre o rendimento social
de Sócrates. Não, posso? Agora, pode. O que eu acho sobre estes debates, honestamente, eu acho que eles são úteis para demonstrar aquilo que são as diferenças do possível dos temas que são colocados em cima da mesa. Acho, aliás, que serviu, por exemplo, no debate com o Rui Rio deixar-se enredar na prisão perpétua, era dizer de imediato.
Vocês vão até ao fim da campanha falar da questão da prisão
perpétua. Não é ir ao fim da campanha, Pacheco Pereira. O Pacheco Pereira, que é um homem que se preocupa com o Estado de Direito e que se preocupa com a democracia, como acaba de dizer também, e que nós reconhecemos isso, também acha que é um absurdo sequer discutir a hipótese de uma prisão perpétua mitigada. É um absurdo.
Também acho.
E, portanto, a partir do momento
também
em que...
Está bem, portanto, vamos em frente. Vamos em frente.
Eu posso dizer-vos que eu achei que este foi o debate que pior correu de todos os debates que já assistiu. Acho que correu mesmo muito mal. E correu muito mal porque não soube colocar André Ventura no seu lugar. Acho que, por outro lado, acho que mesmo António Costa correu bastante bem, e o Rui Tavares também, no confronto com André Ventura. Por um lado, por não se deixarem enredar na sua pseudo-agenda, e por outro lado, por não irem atrás das mentiras, porque também é preciso dizer que André Ventura vive à custa das mentiras, e por isso os debates lhe estão a correr como estão neste momento. Mas eu acho, com franqueza, que há debates que têm demonstrado os caminhos que se querem percorrer. E a serenidade, já que falam tanto da genuinidade, a genuinidade, a frontalidade, a serenidade com que o António Costa tem falado, designadamente explicando porque é que não foi possível a viabilização, porque é que os parceiros à esquerda não viabilizaram as propostas do Partido Socialista, porque é que o Partido Socialista e António Costa decidiu, mesmo em pandemia, sim, se há pandemia, não foi impossível continuar a aumentar os salários, o salário mínimo nacional, mesmo com pandemia, não foi impossível continuar a investir na saúde, mesmo com pandemia, não foi impossível continuar a investir no setor da restauração, por exemplo, com cerca de 1.000 milhões de euros que foram para o setor da restauração, que foi o setor muito afetado, ou na área da cultura, onde foi preciso também apostar e resolver muitos dos problemas. E, portanto, se a pandemia acabar, desejamos todos que ela acabe. O que não podemos é deixar-nos intimidar pelo medo e pela incerteza que esta pandemia trouxe às nossas vidas e deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. Por isso é que no IRS, e a baixa do IRS para o Partido Socialista, era a criação do terceiro e do sexto escalões para fazer face àquilo que é o peso também da classe média, que deve ser aliviado nos seus impostos. Portanto, mesmo num cenário de pandemia. Para dizer tudo isto sobre os debates, eu acho que os debates, por exemplo, ainda esta noite, que era o debate de António Costa com o Chicão, foi muito clara qual era a visão de um e de outro sobre a saúde. Quem quer uma saúde privatizada, quem quer um Serviço Nacional de Saúde, com a complementariedade do setor social e do setor privado a funcionar e continuar a dar resposta aos portugueses.
O debate de quinta-feira é decisivo.
Eu não acho que seja decisivo, eu não o vejo como sendo decisivo. Acho que é importante esclarecer.
O mais importante
porque
para quem?
As duas pessoas que estão em confronto para serem primeiros-ministros são mesmo António Costa e Rui Rio. E, portanto, é importante que esse debate se perceba qual é o caminho que se quer trilhar. E eu julgo que destes debates se percebe bem o que é que cada um vai querendo para o país. Eu acho que ontem o debate de António Costa com a Inês Sousa Real foi muito visível sobre o que é que se entende pela transição energética, sem radicalismos, sem fundamentalismos, mas com uma determinação...
Com o lítio.
Como?
Com o lítio.
Não, com o lítio... podemos fazer uma discussão sobre o lítio e dizer que o lítio é mau. Ou podemos entender que o lítio, nas suas condições, pode ser um instrumento também
já
de desenvolvimento
do país. Já viu uma fotografia de uma mina de lítio?
Pacheco Pereira.
Não, eu gosto muito de boticas.
Nós que criticamos, certo? Nós que criticamos os debates curtos, que não dá para explicar tudo, eu não vou conseguir explicar o lítio em 2 segundos. Pode
já ser? Viu uma fotografia de uma mina de lítio?
Para dizer, acho que os debates são importantes, acho que é muito importante que haja confronto. Tenho pena que seja tão pouco tempo. Tenho, mas a democracia também se faz, desde que não seja de insultos uns aos outros, e isso eu acho que tenho conseguido não ser, já não é mal.
Desculpe, para os dois, é muito rápido, eu depois não entrar. É que há outros modelos de debate.
Claro que há, mas
e
podemos ter
ninguém
não ter 30.
Que é setoriais não. Discutindo num assunto
estou
e outro assunto, há
estou
outros modelos de debate.
Talvez tivesse sido bom que os órgãos de comunicação social ou os próprios partidos tivessem proposto. Vamos lá fazer um debate sobre saúde, sobre justiça.
Exato.
Tudo bem, mas estes foram a comunicação social e os partidos entenderam 30 debates.
Bom, sim, porque a responsabilidade dos partidos também no modelo.
Também, dentro das circunstâncias, acho que é mais importante haver do que não
haver. Eu hoje vou dar aqui um presente ao Carlos.
Obrigado.
Eu acho que o modelo dos debates não será talvez o ideal, mas aquilo que foi organizado e que está a funcionar é uma coisa muito satisfatória.
Eu acho que sim.
Eu acho que a campanha... A campanha eleitoral na televisão, como não há outra, ou não, como ela ainda não começou oficialmente, mas quando começar veremos que vai ser difícil repetir as campanhas eleitorais de outrora. E, portanto, a campanha eleitoral, esta parte pré-eleitoral, tem sido à volta dos debates. Em geral, eu acho que isto tem funcionado. Repara, é verdade que podia haver outro género de debates, com o tempo menos contado, com menos figurantes, com mais tempo e sobre temas. Mas tinha caído o Carmo e a Trindade.
Claro.
Esses debates, a escolha que eu compreendo, que o Pacheco Pereira quer, em clima pré-eleitoral, teria sido incendiária. A edição e o critério de edição para retirar contendores com um critério da direção de informação, aceitável e legítimo, é uma coisa que funciona durante o tempo normal da democracia, do ciclo eleitoral, portanto da legislatura, mas não funciona no tempo pré-eleitoral. Portanto, eu Pacheco Pereira, que eu sou pessimista sobre o ser humano e sobre como
eu
as coisas funcionam em Portugal, eu sei
também.
Que também é. Eu estou bastante encantado o resultado do funcionamento destes debates. Aliás, muitos deles são para que realmente encaixar todos os partidos. As televisões não gostam disto. Vejamos, a RTP tem lá as obrigações de serviço público. Os outros canais privados, enfim, cumprem também a sua parte de serviço público. Mas eles, se eles puserem telenovelas ou futebol àquela hora, têm mais audiência.
Mas tem audiência, tem havido muita audiência.
Tem, porque têm feito o possível por isso, com... marketing, com divulgação, com chamada de atenção para o calendário, mas o negócio das televisões privadas é outro e, apesar de tudo, tem-se disponibilizado bem, do meu ponto de vista, com tempos equilibrados, para que realmente quem queira ouvir possa ouvir. E eu acho que isso está a acontecer, eu acho que ninguém se pode queixar de que não conhece os líderes dos partidos, nem lhe percebeu os seus truques e as suas características. Acho que isso está visto. Pacheco Pereira dizia isso e eu acho que isso está claro. Qual é o estilo de personalidades e a forma de atuar? Isso está visto. Gostava de há um tema que para mim me parece importante, porque ele realmente ainda não foi desmontado, ou melhor, foi ontem, num artigo para que chama a atenção, da Susana Peralta, que fez um artigo no Público, sobre alguns números fundamentais do rendimento social de inserção. E que era uma coisa que me estava a indignar, porque eu conheço aqueles números, e ninguém, nem o Primeiro-Ministro, nem a Ministra da Segurança Social, se são capazes de ir à televisão dizer, primeiro, não existe, os números relativamente às fraudes no rendimento social de inserção são ridículos.
São ridículos, é
risco. O número de portugueses abrangidos pelo rendimento social de inserção é pequeníssimo, cerca de 2%. A prestação típica do rendimento social de inserção anda à volta dos 200 euros. 30% dos beneficiários são menores, são crianças em situação de pobreza. E, portanto, nós estamos a falar de quê? Não é possível o Primeiro-Ministro dizer isto ao líder do Chega, não é possível a Ministra da Segurança Social explicar que realmente andamos aqui com um embrulho dos Mercedes e do rendimento social da inserção que não tem base nenhuma. Quer dizer, eu fico espantado. Portanto, estamos em campanha, mas quem é que tem os números e os dados? É o Governo. Porquê que o Governo, ou porquê que o Primeiro-Ministro em duelo com o André Ventura não desmonta um tema como esse e prefere que ele faltou ao debate, ou que ele não sei quê, ou que fez uma tese contra ele? Eu acho que não correu nada bem
esse
debate com o António Costa. Acho que o António Costa não o conseguiu ganhar, porque justamente quis aquele terreno, mas fundamentalmente os líderes dos partidos têm estado bastante bem. E eu acho que nós estamos todos, quem siga aquilo, está em condições mínimas de perceber o que é que se trata no dia 30.
Começo a recear pelo nosso segundo tema, faltam 10 minutos, Pacheco Pereira.
Não, mas eu prescindo para avançarmos para o segundo tema.
Bom, e se avançamos para o segundo tema, pergunto-lhe, António Lobo Xavier, porque é que está revoltado com esta semana de notícias sobre a justiça?
A minha primeira, vou explicar quais são as notícias. Há várias, eu tenho várias revoltas, rapidamente. Uma das coisas que eu já várias vezes trouxe aqui, mas continuo a trazer. Em que sociedade nós vivemos e como é que funciona a justiça entre nós? Há um ministro, ex-ministro, Azeredo Lopes, que foi libado ao fim de 4 anos, o que é bastante razoável, enfim, sofreu muito, mas é um período razoável para os nossos terríveis hábitos de expansão dos processos. E nesse processo, eu nunca tive dúvidas, que ele pode ter muitos defeitos, pode não ter jeito para isto ou para aquilo, mas criminoso não é, muito menos relativamente àqueles crimes que o acusavam. Mas nesse processo, a pessoa que preparou o assalto, que roubou as armas e que discutiu a sua venda a terroristas, foi condenado por terrorismo e teve uma pena de 8 anos. 8 anos, para nós percebermos mais ou menos, são apenas mais, vou dizer pessoas pelas quais eu não tenho simpatia, que é mais fácil. São, comparando com os 19 anos de rendeiro, eu bem sei que não estava feita a pena final e não estavam feitas as contas para a pena final, 19 anos em vários processos por fraude fiscal e branqueamento de capitais. O Isaltino teve quase 5 anos de pena de prisão. E Armando Vara, pelas matérias que se provou, teve também 5 anos de prisão efetiva por um ato de corrupção. É verdade que ofende a coletividade especialmente, mas aquilo que se provou eram escassos milhares de euros. E um terrorista tem 8 anos de prisão. O homem que rouba um quartel português e que vende as armas ou tenta vendê-las à ETA tem 8 anos. Primeira perplexidade. Veremos mais tarde se é assim que a coletividade portuguesa quer tratar estes temas, ou que o Estado quer tratar os seus interesses. Mas aquilo que mais me revoltou foi que há uma semana a discussão laboral, ou seja, de condições de trabalho e distribuição de processos entre dois juízes que têm a seu cargo os processos mais mediáticos e que mais chamam a atenção dos portugueses, caso Alexandre e Ivo Rosa, andam a discutir por via dos jornalistas se devem ter mais processos, como devem ser distribuídos os processos, acusações feitas a um que trabalha pouco, o outro vai dizer a outro. Isto é inconcebível, não do ponto de vista da substância, porque o Conselho Superior da Magistratura tratará disso e está certo, e aliás o Presidente da Associação Sindical dos Juízes já disse que o critério do Conselho era certo, mas a mim o que me indigna é que dois juízes com esta importância e este relevo, até por razões mediáticas, têm uma clique de jornalistas a quem passam informações e que funcionam como claques deles próprios. Isto é uma coisa absolutamente aceitável e que nós estejamos em campanha eleitoral e isto não seja tema e seja a castração e a prisão perpétua é uma coisa que me revolta.
E os sorteios impugnados?
Os sorteios são impugnados, com certeza, e até alusões a outros colegas, mas o critério do Conselho Superior da Magistratura é conhecido e está bem. E, no fundo, verdadeiramente, para quem sabe ler aquilo que ali está, o que se está a discutir é uma questão de remuneração. O que há ali é um problema de dinheiro ao fim do mês que os juízes estão a discutir. E é lamentável que, por uma razão de remunerações, com a acumulação dos processos, nós estejamos a assistir a este espetáculo. Isto é que é a destruição da justiça e a justiça a perder a cara, é lamentável. E a culpa não é do Conselho Superior da Magistratura, a culpa é de quem transmite estas informações às cliques de jornalistas que têm partido sobre estes juízes.
Ana Catarina, sobre estes casos.
Sobretudo sobre Azeredo Lopes, que acho que é mesmo... continua a fazer-me, a indignar-me bastante que se consiga julgar as pessoas na praça pública, nos jornais todos os dias, setas para cima, setas para baixo, notícias pouco abonatórias, acusações, um inquérito judicial que demora uma eternidade e que deixa que a lama se vá acumulando, para, ao final de uns quantos anos, depois das pessoas já se terem demitido, terem desaparecido da vida pública, terem deixado de dar o seu contributo, serem absolvidas e o que lhes resta é uma nota de rodapé de um telejornal ou de um jornal. E isso deixa-me particularmente irritada. Posso, aliás, lembrar alguns casos, como aconteceu com Miguel Macedo também, que estava em funções, demitiu-se, levou também um processo muito idêntico ao de Azeredo Lopes, para depois, no fim, ser absolvido e nada acontece, ninguém pede desculpa sequer do que aconteceu. Ou, há muitos anos, lembramos-nos todos nós, do que aconteceu com Leonor Beleza e as insinuações de que Leonor Beleza queria matar as pessoas com a história do plasma, para depois ser absolvida e ninguém dizer nada. Ou seja, eu continuo a achar que se brinca muito com a vida das pessoas e que a justiça não serve para brincar com a vida das pessoas, para condenar quando tem que ser condenado, para absolver quando tem que ser absolvido, e fico particularmente satisfeita que tenha saído a absolvição de Azeredo Lopes, de quem eu, de resto, por quem tenho muita consideração, nunca sequer desconfiei.
3 minutos.
Tivesse responsabilidade.
Muito obrigado. Olha, eu sobre o processo de Tancos não digo nada porque eu nunca o percebi. E pois? Nem o percebo agora. E eu acho que qualquer pessoa que faça um escrutínio mínimo sobre o processo... Por exemplo, as armas eram para ser vendidas à ETA, mas à data que as armas eram ser supostas vendidas à ETA, a ETA não desenvolvia ações militares armadas. Quer dizer, porque é para fazer um arsenal? Não, é tudo, nada encaixa. Quer dizer, uma coisa sem pés nem cabeça, há certamente coisas que ocorreram.
Ai, sim.
Que estão a ser, sim, protegidas para não virem a público. Aquilo parece muito mais uma operação falhada do que propriamente apenas um comportamento criminal. E depois, de facto, eu estou inteiramente de acordo com o Lobo Xavier. Nós, neste momento, na agenda política, nestas eleições e na vida política em Portugal, temos um elemento novo. O populismo é muito antigo e já existiu, e já houve momentos em que apareceu à tona da vida política, de uma forma mais benigna ou menos benigna. Isso aconteceu. Mas o que há hoje é uma fronda com 3 elementos fundamentais: políticos, é o caso do Chega, mas não só. Juízes, com o comportamento que têm quando começa a aparecer juízes no qual o Ministério Público confia mais para obter mais penas ou para obter um julgamento mais duro e outros menos, há aqui uma perversão completa das... E o jornalismo, são os 3 grandes fatores que empurram o populismo. E o populismo depois cria uma série de perversidades que as pessoas não têm coragem para discutir. Sei lá, por exemplo, os crimes de colarinho branco. Desde quando é que num sistema judicial e penal, e eu não sou especialista sobre a matéria, um crime de colarinho branco pedem-se penas muito superiores aos assassinatos? Não tem pés nem cabeça. Quer dizer, ou às ofensas corporais, ou à violência doméstica, quer dizer, há uma nós estamos a assistir, sente neste a ideia populista contra os políticos, contra a democracia, na isto realidade é contra a democracia, o resto são pretextos, e não é eficaz contra a corrupção, que é outra coisa convencida. Estas propostas não são eficazes contra a corrupção. O que acontece é que temos a baleia, chamemos assim, em cima da mesa. Há quem defronte a baleia e há quem tenha medo da baleia. E isso é hoje a grande distinção na vida política.
E com esta imagem termina este programa na CNN Portugal e na TSF. Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam ao princípio da incerteza dois a oito dias. Até lá, boa semana.